4:14, o nosso assunto agora é saúde. Nós vamos conversar com o coordenador do Observatório Covid-19, Guaraci Silva, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor.
Boa tarde para você e para os seus ouvintes, Luciana.
Professor, o Observatório Covid-19 apresentou novos dados, né? Porque o Observatório acompanha a evolução da Covid também, da vacinação aqui em Maringá, e esses dados mostram um avanço da vacinação na cidade.
Sim, Luciana. Nós temos percebido um crescimento nas duas últimas semanas. Os dados publicados pelo Observatório são de terça-feira passada. Nós estávamos com 72,27% da população total, né? A prefeitura mesmo faz a publicação pela população adulta, mas os grandes veículos de imprensa, como a CBN, já utilizam o conceito de população total. E 47,59% da população total, já com as duas doses ou com a dose única, ou seja, imunizados. Eu atualizei agora para o seu programa, a prefeitura acabou de divulgar os dados. Até a data de ontem, já são 74,64% da população total de Maringá que recebeu a primeira dose e mais da metade, 50,64% da população que recebeu a segunda dose, que já está imunizada, Luciana.
Professor, e de que forma, né? Como o Observatório Covid-19 avalia esse número, esse percentual? Qual a avaliação que vocês fazem?
Nós temos percebido, Luciana, uma certa estabilidade em números baixos, tanto de casos quanto de óbitos. Óbito ainda continua aquela preocupação, infelizmente a idade média dos óbitos tem sempre aumentado um pouquinho, o que pode indicar que, de fato, a validade da imunização para os idosos era ali da casa de 8-9 meses, ressaltando a importância da terceira dose ou da dose de reforço. Então, esse é um pessoal, nós já anunciamos, né, a prefeitura já anunciou a vacinação desse grupo, começando pelos maiores de 90 anos, mas seria muito importante que esse público buscasse a terceira dose, porque, de fato, os poucos óbitos que têm ocorrido têm se concentrado nos mais idosos, quase todos também com comorbidade, como divulgado pela prefeitura. Começa uma pequena movimentação, uma leve movimentação de aumentos, tanto no número de casos e do número de óbitos, com uma tendência possível de crescimento. Nada ainda muito consistente, mas se nós considerarmos o Brasil, o país todo, em alguns estados e cidades, essa tendência já é um pouquinho maior. Aqui em Maringá ainda isso é muito tênue, é muito leve.
Mas por que esse aumento?
Nós temos discutido no observatório, né? Tudo indica que está concentrado principalmente na população não vacinada e que acaba tendo uma vida muito próxima da pré-pandemia, né? Então, saindo de casa, utilizando os momentos de lazer em grupos, em restaurantes, lembrando, como nós conversamos da última vez, que a economia está praticamente toda aberta, a atividade, por exemplo, de ensino está toda plena, né? Nós vimos agora a notícia da Secretaria Estadual do Paraná também, praticamente obrigando os alunos que não tenham comorbidade para frequentarem as aulas. Então, isso vai significar um aumento nas pessoas em movimentação, no transporte público. Então, para aqueles que não estão vacinados, isso pode ser um deflagrador desse crescimento, a exemplo do que aconteceu em outras cidades, Luciano.
Uhum. O Observatório Covid-19 faz alguma projeção sobre o fim da pandemia?
Não, sobre o fim da pandemia não, até porque nós sabemos que mesmo os vacinados não estão isentos de se contaminarem, até de terem casos mais graves, né? Essa chance cai muito. Nós temos feito algumas projeções de quando nós vamos atingir uma cobertura interessante da população. E nós estamos trabalhando, Luciana, e já por duas semanas os números do realizado são muito próximos dos números que nós havíamos projetado, que ali pela semana do dia 12 de outubro, 72% da população de Maringá, da população total de Maringá, estará imunizada com as duas doses ou com a dose única. Isso é superior, por exemplo, ao número que o Reino Unido e que a Alemanha registram hoje. E lá, sim, o ciclo pior da pandemia já passou faz tempo, mas ainda existem registros de caso, existem registros de óbito, em especial nos não vacinados. Nós ainda teremos aqui algo em torno de 20, 25% da população não vacinada.
Será que vai ser possível atingir toda a população, vacinar toda a população? Porque agora que a Secretaria de Saúde iria iniciar a vacinação de adolescentes, é preciso vacinas para os idosos que precisam receber o reforço, né? Ou seja, quando você já avança na vacinação, é preciso também retroceder vacinando aqueles que já foram vacinados, né?
Nos estados que estão mais avançados, em especial São Paulo, Luciana, nós temos percebido que é possível conciliar a vacinação dos mais jovens, e lá eles já estão a partir dos 12 anos de idade, com a aplicação das doses de reforço, né? Há a disponibilização de vacinas para isso. A grande questão é que para jovens, para as crianças, que ainda não estão sendo vacinadas aqui no Brasil, a única vacina autorizada do momento é a Pfizer, e também ela é indicada em alguns momentos para a terceira dose. Mas tem todo um trabalho para que outras vacinas também sejam autorizadas pela Anvisa para aplicação em especial dos jovens.
Uhum. E a gente está vendo agora o que está acontecendo, por exemplo, o que aconteceu, por exemplo, em Paranavaí, né? Um surto dentro de um asilo. Todos os idosos tinham sido vacinados com as duas doses, eles não tinham recebido ainda a dose de reforço e houve esse surto, 19 hospitalizados, né? Então, há também o risco de casos como esse, né?
Ah, sim. Por isso reforça a necessidade da dose de reforço, né? Então, todos os estudos caminham em direção há uma imunização relativa, como são todas, mas no caso dos idosos, quanto mais alta a idade, menor a durabilidade da cobertura da vacina. E daí a importância para esse público em especial, mesmo tendo sido vacinado com duas doses, da dose de reforço. E tudo indica, Luciana, que a vacina contra o Covid vai ser uma vacina presente anualmente no Plano Nacional de Imunização.
Uhum. Professor, explica para os nossos ouvintes como é o trabalho do Observatório Covid-19, quando vocês começaram, quem faz parte desse observatório e como segue esse trabalho?
O observatório foi criado assim que o comércio foi fechado, ainda por volta ali do dia 20 de março do ano passado, se reúne semanalmente analisando os dados. Então nós temos todos os dados, ocupação hospitalar, as curvas de casos, as curvas de óbito. Agora, né, muito próximo, não do fim da pandemia, mas desse controle, nós estamos nos concentrando bastante na taxa de cobertura, ainda analisando os outros dados, porque eles são importantes. Ele é composto por docentes aqui da Unicesumar, o pessoal da área de matemática aplicada, o pessoal da área de medicina, também da administração e economia, porque o observatório tem uma visão multiprofissional, não pensar só na saúde, não pensar só na economia, mas no equacionamento, no equilíbrio dessas questões. E temos também os técnicos, os servidores do CODEM e alguns empresários que participam dos conselhos do CODEM.
Bom, sobre as taxas de ocupação, elas caíram bastante, né?
Despencaram. Nós temos aqui analisado, quando nós analisamos o gráfico dos últimos 30 dias, elas estão em ritmo bastante desacelerado e é importante dizer que já com redução do número total de leitos, né? Então, mesmo reduzindo leitos, as taxas estão bem baixas, algo em torno de 25%, 23% para a UTI adulta destinada exclusivamente para a Covid.
Uhum. O que eu reparei essa semana é que a UTI neonatal está com uma taxa de ocupação alta, porque são poucos leitos, né?
São 5 leitos, isso. E daí crianças, ela ficou muito tempo em 100% de ocupação, mas em função dessa observação que você também fez. São só 5 leitos e nós sabemos que Maringá abriga os internados de Maringá e também da região, né?
Uhum. Professor, e sobre os eventos, né? Já muitas cidades está sendo realizado teste, né? Evento teste, né? O senhor acha que já é um momento, então, para se pensar nesses eventos maiores, na liberação desses eventos maiores?
O observatório não fechou questão com relação a esse tema, é um tema meandroso, né? Mas nós temos aqui a projeção de que, chegando em 75%, 77% de cobertura, estaria observando outras cidades e outros países apto para que se realizassem os eventos testes, né? Nós temos visto uma pressão nas autoridades para que liberem os eventos, vimos agora o governador de São Paulo liberando jogos com torcida, mas o percentual em que outros países e cidades com a vacinação mais adiantada fizeram isso foi a partir de 75% de cobertura da população total, Luciano.
A gente está perto disso?
A gente estará perto disso na semana de 12 de outubro.
12 de outubro a gente vai estar com 72% na projeção de vocês, né? 72%. Isso. E isso dá, vacinados com uma dose?
Não, já imunizados.
Duas doses. Ah, tá.
Ou com as duas doses. Daí esse é um número já forte. Lógico, depende muito se a população não vacinada sai de casa ou não, só os mais jovens ou não, mas esse já é um número que outros países e outras grandes cidades do mundo e do Brasil começaram a fazer os eventos testes e algumas concessões.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
É um prazer estar com você sempre. Boa tarde para você e para os ouvintes.
Obrigada, boa tarde. Nós conversamos com o Guaraci Silva, professor da Unicesumar, coordenador do Observatório Covid-19, que nos falou, nos explicou aqui sobre os dados levantados pelo Observatório sobre a vacinação, o avanço da vacinação em Maringá e projeção para os próximos dias.